Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e hoje, excepcionalmente, o Pierluigi não está ao meu lado. Ele está a algumas centenas de quilômetros de distância daqui, mas de qualquer forma ele vai acabar intervindo aqui no programa de uma forma ou de outra. De qualquer forma, Pierluigi, como é que vai você? Tudo bem?
Tudo bem, longe de São Paulo, tão longe que o Rio Tietê aqui é navegável, pescável e é completamente limpo. Você imagina a distância, né?
Então temos um programa internacional hoje, Pierluigi, direto da cidade de Garaçu, não é isso?
Isso, perto de Barra Bonita.
Nossa, que loucura, né? Então você vê o que são as maravilhas da tecnologia. Bem, como você sabe, esse programa, o Plug Eldorado, é um programa que é dedicado a você, ouvinte, que tem aí suas dúvidas de informática, seus problemas de relacionamento aí com o computador. Então, se você tiver dúvidas, ou às vezes não, às vezes você tem apenas algumas ideias, algumas dicas para compartilhar com os demais ouvintes, sabe aquele site interessante que você achou na internet, ou então aquele software muito legal que serve lá para um propósito, por exemplo, de editar imagens ou editar vídeos, e que é gratuito e que pode ser obtido também na internet, e você quer compartilhar o endereço onde esse software pode ser obtido. Enfim, se você quiser mandar sua dica ou sua dúvida, ou até ajudar a responder dúvidas que ficaram no ar, o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br. Repetindo, info@redeeldorado.com.br. Toma apenas um cuidado. Quando você for mandar um e-mail para a gente, lembre-se que no campo assunto é importante você escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Além do assunto normal, né, dúvida sobre isso, ou então dica sobre aquilo, escreva também o nome do programa, Plug Eldorado, para que o seu e-mail não seja confundido com um spam. Assim a gente sabe exatamente quais são os e-mails que estão chegando dos ouvintes e podemos dessa forma descartar mais facilmente a inúmera quantidade de spams que a gente recebe diariamente. Tá bem? Então, combinado. No campo assunto, Plug Eldorado. Bom, eu tô aqui hoje também com um convidado nosso, já bastante costumeiro, várias vezes ele esteve aqui no programa. É o presidente, curador, chefe, dono e tudo mais do Museu do Computador. É o José Carlos Vale. Como é que vai?
Tudo bem, você?
Tudo bem, Vale. E, então, o Vale hoje ele vai estar aqui com a gente trocando umas ideias também, uns palpites. Então, é um programa hoje bastante eclético, né? Quer dizer, a gente está com o Pierluigi a centenas de quilômetros de distância para dar seus palpites. Estamos aqui com o Vale também. E vamos lá, vamos tocar o programa dessa forma. Bom, para começo de conversa, eu estou aqui com um e-mail do Rubens. O Rubens, ele é um ouvinte nosso que já tem 77 anos. Já não, ainda, né?
Ainda?
Tá na flor da idade, tá certo?
Tem mais uns 30 ainda.
Pra... o meu pai tem 84 anos, Vale, sabe?
Olha que
84
legal.
Anos, e volta e meia ele me liga para me dizer, ou me perguntar, como é que faz para formatar um determinado documento no Word, como é que ele... Sabe por quê? Porque ele tem 84 anos e não parou, graças a Deus, não. Tá lá, na ativa, tá escrevendo seus livrinhos, e é óbvio que ele não escreve à mão, ele escreve usando a tecnologia do computador.
Olha,
então, volta e meia, ele liga para mim para tirar dúvidas de como mexer.
Então ele aposentou a máquina de escrever, então?
Há muito tempo. Ele tem 84 anos e tá firme lá. Ele na frente do computador trabalhando. Uma gracinha. Então, um abração aí pro meu pai também, que também é Tarcísio. Bom, ele diz assim: nobres apresentadores do programa Plug Eldorado, solicito o auxílio dos amigos para que segue. Ele quer saber de um site ou programa onde ele possa conseguir gravar músicas gratuitas. O motivo, diz ele, confirmando o que eu falei, tem 77 anos, e de acordo com o cardiologista dele, ele precisa andar diariamente por uma hora. Ele já é safenado, precisa fazer exercícios, e como ele gosta de andar ouvindo música, ele comprou um aparelho tocador de MP3. Olha, ele vai ouvindo lá com o seu MP3, né? As músicas que, obviamente, ele curte. Ele está pedindo ajuda bom, a ajuda que a gente pode dar, né, Vale?
Vamos lá.
É assim, na internet, você conhece algum site que tenha MP3 gratuito?
Tá cheio. Mas tá cheio, né? O Baixa Aqui tem. É só você colocar no Google lá, professor, então, Google, né?
Em sites da internet, você até acha. Nossa. Você acha.
Tá lotado.
Você acha sites que tenham MP3. Mas o que eu andei observando é que na internet você só vai encontrar arquivos MP3 de músicos que estão querendo divulgar seus trabalhos.
Tá.
Pelo menos gratuitamente.
Gratuitamente.
Né? Você pode até entrar num site de uma loja de discos. Aliás, essa concepção de venda de discos, ela tá mudando. Né? Os CDs estão cada vez menos sendo vendidos e, no lugar disso, cada vez mais as músicas dos vários... das várias bandas, cantores, cantoras, estão sendo comercializadas via internet. Então a pessoa vai lá, pega aí a música que ele quer, monta até o CD que ele quer e paga $1, $2 por música e acaba gerando um CD...
É tendência essa, né?
Personalizado, né? Agora, gratuitamente, o que eu tenho observado é que apenas músicos que queiram realmente divulgar seu trabalho, pessoas não conhecidas, né, que não tem aquele poder de venda de material ainda, né? Que estão disponibilizando gratuitamente seus arquivos na internet. Então, esses, viu, Rubens, eu acho que você consegue achar facilmente. Se você entrar no Google, por exemplo, e escrever MP3 download gratuito, coisa assim.
Ah, vai aparecer.
Né? Essas palavras-chave.
Chaves, é.
Exato. Aí vai aparecer aí pelo menos algumas dezenas de sites que contêm MP3 para vocês baixarem. Agora, arquivos realmente encontrados em CDs comerciais, esse só para comprar. Até por questões de direitos autorais, né?
Lógico.
Eles não disponibilizam isso facilmente pela internet, não. E um aviso, viu? Se você, ouvinte, estiver por aí falando, oh, não, Tarcísio, eu conheço um site que tem uns MP3 que dá para baixar de qualquer artista. Toma cuidado, porque se existir um site assim para baixar gratuitamente MP3 de qualquer artista, mesmo esses aí que estão no auge do sucesso, toma cuidado porque esses arquivos são piratas, viu? São piratas e você está correndo um sério risco. Primeiro de estar infringindo a lei, pelo simples fato de baixar esses arquivos, você está infringindo a lei. E segundo, normalmente esses sites que disponibilizam esse material pirata são sites perigosos de se navegar, tá? Muito perigosos. Eles normalmente... Atenção, tem suas exceções, mas normalmente esse tipo de site contém scripts maliciosos e quando você entra no site, o puro e simples ato de entrar, de abrir a página desses indivíduos, faz alguns scripts serem executados, scripts que podem instalar no seu computador malwares, que são programas mal intencionados. Tá? Programas tipo spyware, programas que vão acabar de uma forma ou de outra introduzindo um cavalo de Troia no seu computador para que o seu computador depois seja utilizado por hackers, atacado por hackers, né? Então, ou crackers, melhor dizendo. Então, toma cuidado, porque se você tiver um site dessa natureza, conhecer um site dessa natureza, que tem MP3 gratuito e não cobre nada realmente por isso... normalmente tem algumas propagandas, às vezes de coisas eróticas acompanhando,
variar,
enfim,
né?
Toma cuidado, não entra nesse tipo de site não, é muito perigoso. Agora, também tem aqueles programinhas P2P. Pierluigi, você tá aí, tá me escutando?
Oi, claro.
Então, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, o que vem a ser esses programas P2P?
Então, existem aqueles software que permitem que você se comunique através da internet, obviamente, com uma rede de outros computadores que estão usando o mesmo software. E é um software, basicamente, de compartilhamento de arquivos. Ou seja, você entra no Emule, no Casa A, nesses softwares especiais de comunicação de ponto a ponto, quer dizer, pessoa a pessoa, e, na realidade, você pode compartilhar arquivos, baixar arquivos de outras pessoas, as outras pessoas... Entra no seu computador, cuidado que não tem perigo, porque é uma pasta especial, é uma pasta de compartilhamento, portanto, só entra naquela pasta. e você pode compartilhar arquivos. Obviamente, também você corre o risco de infringir a lei, conforme o Tarcísio falou. E um outro palpite que eu queria dar para o Rubens é o seguinte: entra no www.intermatica.org e você clica no site do Moacir, está lá um link do site do Moacir, porque além de baixar músicas no site do Moacir, você pode baixar programas antigos do Plug Eldorado. Aproveita, viu, Rubens, já que você está aprendendo a lidar com informática, e ouve o nosso programa, programas antigos, tem um monte de dicas extremamente interessantes. Obviamente ele vai ter que fazer, né, Tarcísio, a conversão do Real Audio para MP3, mas tem um softwarezinho lá que permite,
tem um softwarezinho, exatamente,
permite fazer esse tipo de coisa.
Tá.
Agora,
certo.
Eu queria reiterar o que o Tarcísio disse. Cuidado com sites no qual a esmola é muita, porque o santo deve desconfiar, né?
Exatamente. E não é só site que você encontra MP3 gratuito, não. É site que você às vezes encontra programas, aplicativos comerciais craqueados. Craqueado quer dizer que tem ali algum drible no número serial do programa, ou enfim, alguma coisa que drible. Porque, veja, é muito comum hoje em dia você encontrar aplicativos comerciais disponíveis na internet. Você entra no site do fabricante, né, do desenvolvedor daquele aplicativo, e ele disponibiliza aquele aplicativo a título de demonstração gratuitamente. Uma demonstração que você baixa, instala no seu computador, ela funciona plenamente, o software funciona completamente com todas as suas funções plenas, pleno vapor, durante 15 dias, por exemplo. Dali 15 dias, expirou o prazo de demonstração, o programa para de funcionar e te manda uma mensagem dizendo que agora você precisa comprar o programa se você precisar ou quiser continuar utilizando, ou então desinstalá-lo da sua máquina. Tá? Bom, o que muitos crackers fazem? Eles acham alguns códigos, eles desenvolvem alguns códigos que enganam o programa demonstração, fazendo ele acreditar que você comprou a licença. Né? E aí o programa passa a funcionar plenamente. É o que a turma chama por aí de programa craqueado, né? Quer dizer, foi utilizado um crack, que nada mais é que um código, alguma coisa do tipo, que dribla essa história do programa ser demonstração, e ele passa a imaginar que é, ou achar que é um programa já comprado, devidamente registrado, tá? E é claro que na internet você acha os locais, os sites, onde existem esses cracks para vários programas que estão por aí disponíveis num nível comercial. Cuidado, não vá procurar que nem louco esses cracks também, porque você só vai encontrá-los basicamente em sites que contêm aqueles famosos scripts maliciosos que eu falei. Ou seja, você vai atrás de um crack, às vezes nem consegue o tal do crack, mas uma coisa com certeza você acaba conseguindo, um belo de um vírus no seu computador. Tá? Então toma bastante cuidado com esse tipo de coisa. Bom, a gente está aqui também com um e-mail do Marcos. O Marcos, ele diz assim: desejo saber se há algum endereço na internet que eu possa entrar uma vez que o site Mibo, M-E-E-B-O, ele diz que não consegue acessar. Tá? Gente, eu confesso, né, que eu acho que a gente já chegou a falar desse site Mibo. E eu até fui pesquisar. O site Mibo, pelo que eu consegui perceber, pelo menos do jeito que o Marcos escreveu aqui, M-E-E-B-O, é um site que permite a conexão simultânea com vários desses instant messengers. O instant messenger mais famoso que existe hoje em dia, qual que é, Vale?
MSN.
É o MSN, né? Devido à grande força da Microsoft, né, o grande poder aí de persuasão, entre aspas, da Microsoft, eu diria que hoje em dia... Antigamente era aquele, como é que é? ICQ.
ICQ.
Todo mundo falava, era comum, quando esse ICQ começou.
Nossa.
É, não era, Vale? A gente perguntava pra turma, qual é o seu telefone? Ah, meu telefone é esse, meu endereço de e-mail é aquele, meu ICQ é esse número.
Sabe o que eu fiz outro dia? Eu entrei e falei assim, pô, eu tenho um número baixíssimo do ICQ, Eu peguei, entrei, falei, pô, legal, vou instalar. Conclusão, me jogou um monte de coisa agora. No meu minha barra de tarefa, aquela florzinha, eu quero morrer. Arranquei fora correndo.
Arrancou fora.
E não fizeram nada de diferente.
Nada, então, tá igualzinho.
Então eles fizeram um negócio, não alteraram nada. Morreu, acabou. E eu tentei falar, ah, vou ativar, vou ver o que acontece. Meu Deus do céu.
Então, o ICQ era esse primeiro, talvez um dos pioneiros.
Foi pioneiro. Eu tinha o número 4 milhões, para você ter uma ideia. 4 milhões era um número assim.
Aliás, é o nosso problema, né, Wagner? Se a gente for fazer um exame de sangue, vai dar tudo alto. A única coisa que dá baixo é o RG e o ICQ, tá certo? Tá certo.
É verdade.
Esse é o nosso problema. Bom, mas de qualquer forma, voltando aqui. O ICQ foi um dos pioneiros, né? Depois veio o AIM. O AIM era, o acrônimo para AOL Instant Messenger. AOL, né? Esse ainda também está na ativa.
Mas no Brasil está.
O Yahoo.
Yahoo, tudo bem.
Com certeza. E o MSN. Então, MSN. E o Meeble. Você entra em www.meeble.com.br, tá? Sendo que esse Meeble, insisto, é M-E-E-B-O. E o Meeble, ou melhor, nessa página você tem ali 4 janelinhas e você pode fazer em cada uma delas o download, respectivamente no MSN, no Yahoo, no Google Talk e no AIM.
Tá.
Então, se você tiver contas, né, em cada um desses, você pode ficar online com todos eles.
Apesar que é um negócio interessante, está se aproveitando aí essa dica, eu estou usando muito o Skype.
O Skype,
Fui agora para os Estados Unidos e comprei o wireless, o telefoninho sem fio da Linksys, que é ligado no Skype.
Ah, entendo.
Então, eu tenho lá o MSN, mas o Skype está muito mais assim, claro, funcional. Inclusive, você pode conseguir até um número, você paga uma taxa.
Mas para quem não tem acesso a essas tecnologias, porque afinal você trouxe esse telefoninho lá dos Estados Unidos... O Skype ele pode ser usado normalmente no computador.
Não. O telefoninho é um agregado só.
Se não me engano, se você vai numa dessas lojas de suprimentos informáticos, hoje em dia é super fácil e baratinho você encontrar aqueles fones de ouvido que tem microfone também, o tal do headset.
O headset.
E você, com um daqueles conectado no seu computador e devidamente configurado, você conversa tranquilamente
sossegado.
Com qualquer pessoa ligada no Skype, não é isso?
Esse aí sem fio foi 10 porque é um telefone sem fio. Então você está na cozinha...
O Skype funciona como? O Skype ele tem a parte que se refere à comunicação via internet é gratuita, não é isso?
É gratuita.
Completamente gratuita.
Completamente.
Agora, existe uma parte que é paga,
que
não é?
Que é paga. Você paga, inclusive está em real já. Você pode comprar em real. Ontem eu comprei $10. Por exemplo, já convertido, paguei pelo Bradesco.
Isso te dá direito exatamente ao quê?
Lá mostra legal que eu achei que você está no telefone, você está falando com a pessoa e lá está o teu valor de crédito e já vai abaixando o que você vai gastando. Então, em São Paulo...
Você consegue, através desse serviço, por exemplo, através do Skype, você consegue ligar para um telefone convencional?
Eu liguei para você por ele, convencional. Eu tenho você registrado.
Tá, então se você não for registrado, você só consegue comunicação via computador.
Não, eu posso ligar com o seu telefone. Então, não precisa nem estar registrado.
Eu digo, Vale, é o seguinte, um usuário nosso, um ouvinte nosso agora se interessou, ele vai querer entrar no Skype. Então ele vai lá em www.skype.com, baixa o programinha da Skype, se registra de graça, faz o login, define qual é o login e a senha dele, e pronto. A partir desse momento, ele pode se comunicar... Assim como um MSN, um Yahoo Talk, Google Talk, ele pode se comunicar com outro usuário do Skype que esteja em linha naquele momento.
Naquele momento, tranquilo.
Normal.
Tá.
Isso é gratuito.
Isso é gratuito.
Agora, se ele quiser, usando o Skype, se comunicar com o telefone de alguém, aí ele paga essa taxa.
Paga essa taxa. $10, por exemplo. Então, legal que lá, por exemplo, em São Paulo, ligação normal, eu li para você, Tarcísio. Pega lá o teu número, põe lá, mais 5511, que é internacional,
e aí o meu número.
E teu número. Chamo, aí começa a bater lá, 0,023 centavos por minuto. É baratíssimo.
Ah, entendi.
Tá, e é legal. Então, às vezes estou na cozinha lá e o meu notebook está lá no meu bunker.
Legal. Agora, eu tenho certeza também, Vale, que o Pierre Luigi lá do outro lado da linha, ele está... louco para falar alguma coisa sobre o MSN, não é não, Peruíde? Fala aí.
Eu estou louco para falar sobre duas coisas. Primeiro, o Skype, que vocês levantaram a bola aí, ele é baratíssimo.
É.
Não só ele é gratuito quando você faz a ligação telefônica de computador para computador, aí é totalmente gratuito, mas quando você faz uma ligação de computador para telefone fixo, na realidade a ligação ocorre assim, do teu computador... passa para um computador na cidade onde você está ligando e esse computador faz uma ligação local para o telefone fixo. Por exemplo, eu tenho um filho que mora na Suíça, em Lausanne, eu ligo para ele frequentemente e eu pago uma ligação local da Suíça, de Lausanne mesmo. Ou seja, o meu computador se comunica com o servidor em Lausanne, também do Skype, e lá é feita uma ligação local. É baratíssimo, baratíssimo. Eu coloquei 10 dólares, acho que ainda tem 8 dólares lá.
Peruíde, você sabe qual é a diferença entre você e eu?
Não.
É que você tem um filho que mora em Lausanne, Suíça. Eu tenho que mora em Lausanne, Paulista, aqui na Zona Norte. Mas continua aí, Peruíde.
Pois é. Agora, a respeito do MSN, o alerta que eu até coloquei naquele meu livro, Aprendendo Inteligência, é o seguinte, usar o MSN esporadicamente... eu uso às vezes o Google Talks esporadicamente, é uma forma de comunicação válida. Acontece que os adolescentes hoje se penduram no MSN durante horas, ficam até de madrugada, portanto no dia seguinte a aula dele rende zero porque ele está sonado completamente, fica até 3 horas da manhã, batendo papo sobre 10 assuntos diferentes com 10 pessoas diferentes. Uma delas pode ser até um pedófilo que está jogando um anzol. E, batendo papo com 10 pessoas diferentes sobre 10 assuntos diferentes, ocorre uma coisa chamada fragmentação do foco de atenção. Esse cara, depois, na escola, não vai conseguir se concentrar numa coisa só. Tem o famoso TDA. E o famoso TDA, na realidade, é uma coisa que foi provocada pelo computador. Existem, obviamente, pessoas que têm o TDA de verdade porque têm um problema neurológico. Sei lá, um acidente de parto, coisa desse tipo.
Só para esclarecer para os nossos ouvintes... TDA?
TDA é transtorno de distúrbio de atenção.
Transtorno de distúrbio é TDA, né?
TDA.
T de transtorno, D de distúrbio e A de atenção.
E agora tem o H também, que vem no final. TDAH, que é hiperativo. A hiperatividade não é causada pelo MSN, é causada pelo videogame. Ou seja, a tecnologia está causando problemas terríveis. E tem um psiquiatra inglês, o Dr. Glenn Wilson.
A dica é usar... esporadicamente e não espasmodicamente.
Espasmodicamente,
tá certo?
Exatamente. Esse Dr. Glenn Wilson fez uma pesquisa com jovens europeus e descobriu que o uso continuado do MSN produz um rebaixamento de QI que é o dobro do que se o jovem fumasse maconha. Ou seja, o uso da tecnologia é ótimo. Nós, eu, você, o Vale, nós somos pessoas que usam tecnologia há 30 anos, 40 anos. Agora, o abuso da tecnologia que está acontecendo com os jovens hoje está sendo um processo altamente imbecilizante. A coisa está feia, a coisa está preocupante mesmo. E fica aqui um alerta para os pais, né?
Inclusive, a respeito da tecnologia que nós usávamos há 30 anos, eu e o Vale estávamos comentando agora há pouco com o Geraldo Nunes, antes de entrar aqui no estúdio, a respeito da alta tecnologia que a gente usava, né? Os cartões perfurados, né? O Vale, inclusive, tem lá, plenamente funcional no Museu do Computador, que por enquanto ainda está de portas fechadas, mas em breve, se Deus quiser, vai reabrir, não é isso, Vale?
É.
Ele tem lá uma máquina perfuratriz de cartões.
Manual.
Manual. Então dá para você, por exemplo, passar lá, não agora, né? Mas quando o museu está funcionando plenamente, você ganha um cartãozinho com o seu nome perfurado. Né? Ele até prometeu um para o Geraldo Nunes aqui.
Foi
para
o Geraldo. Geraldo, o dia que eu vier para fazer contar histórias de tecnologia, eu vou trazer o cartão e vou perfurar o seu nome.
Isso. Mas não vai trazer a máquina junto,
não,
né?
Não, não, trabalho, não. Né? Não, só trazer a portátil, né? Só
a pequenininha.
Eu queria trazer a válvula, mas ele não deixou.
A válvula. Vai esquentar muito o ambiente, tá bom. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você vai poder conferir várias configurações de computadores para o mercado corporativo ou então para o uso na sua casa ou escritório. São computadores equipados com os processadores Intel ou AMD, memória de 1 a 2 GB, disco rígido acima de 160 GB e todos eles, é claro, com o Windows autêntico. Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba. Peruíde, lê uma dúvida pra gente aí.
Tem uma dúvida 261. O e-mail 261 da Wanda.
Tá bom.
Achou, Tarcísio?
Achei.
Achou.
Nosso código foi plenamente combinado aqui, tá tudo certo.
Diz aqui, eu gostaria de algumas dicas. Meu computador, mesmo depois de formatado recentemente, limpinho, nota 10, vazio... Então aqui deixa eu abrir um parêntese. Suponho, né, Tarcísio, que portanto ele não tem nenhum vírus, nenhum spyware, nenhuma maldade.
Teoricamente não, né? Se ele formatou o computador, está limpinho e nota 10, imaginamos que não tenha nenhum vírus, realmente.
Bom, aí diz que continua travando, continua congelando. está acabando com a minha paciência. Bom, acaba com a paciência de qualquer um, Wanda. Cada 10 minutos é um tal de 2 pontos. Programa não respondendo. E tenho que fechar tudo. Às vezes tenho até que reiniciar. É um horror. Ela usa o Windows XP. Você tem alguma sugestão, Tarcísio, por exemplo, um banco de memória que não está muito bom?
Eu acredito, viu, Pierluigi, que é exatamente por aí, pensando em memória. A primeira coisa que eu pensaria é essa, porque depois de formatado, limpo, o computador continua lento, travando. Então, realmente, tudo leva a gente a crer que se trata de um problema de hardware.
Uma coisa que pode ser importantíssima é o cooler.
Então, é hardware. Hardware, o que significa? Não é problema de software. O Windows está lá, está instalado, está perfeito, parece que não tem vírus, está tudo limpo, está tudo em ordem. Então, continua dando problema? É a máquina. Agora, quais os problemas mais comuns que causam esse tipo de sintoma? Um deles, o Vale lembrou bem, é o primeiro.
É o primeiro item.
O maior ibope, né?
É, 99,9% é o cooler.
É o cooler.
Porque ele, com o pó, ele vai travando, e não avisa. Aí ele para, aí o processador fica... Fervendo,
exatamente. Tá. Então, a primeira coisa a verificar, viu, a Wanda. Wanda, primeira coisa que tem que se verificar é se o cooler, ou seja, aquele ventiladorzinho que fica grudado no processador, mas para isso tem que abrir o computador, ver lá na placa-mãe, ver como é que a coisa tá, se ele tá rodando, se ele não tá muito empoeirado, se ele não tá travando, porque aquela pazinha daquele ventilador, com o dedinho minguinho você trava ela. É super fácil travar. Então um pouquinho de pó a mais, pronto, ela já trava. Então dá uma verificada nisso. Você pode verificar também a memória. Com relação à memória, eu vou dar essa dica já para vocês, ouvintes. Existe um pequeno aplicativo da própria Microsoft que permite fazer um diagnóstico completo da memória do computador. Então é uma outra coisa que você pode checar também, se não for o cooler, viu? Você pode checar isso. E a terceira coisa é passar o ScanDisk. Mas segura aí, já... Eu volto agora, eu, Vale, Pierluigi, voltamos para o segundo bloco do programa para falar do teste de memória e do teste de disco rígido que você pode fazer no seu computador. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado.